Fala, doutor!
Como já anunciamos, estamos recebendo no programa de hoje a psicóloga Manuela Nascimento. Vamos falar sobre ansiedade e a partir de agora você, ouvinte, pode fazer sua pergunta pelo 3838-1213 ou participar com mensagens pelo 99956-1213, que é o zap da PAGEU. Manuela, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Michele, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui participando nessa tarde de hoje.
Manuela, vamos falar de um tema que é super atual. Muita gente no dia a dia fala em ansiedade. Então, eu gostaria que você começasse explicando para a gente como se dá esse problema. A gente pode falar que é uma doença ou não?
Bom, ansiedade é uma emoção. Uhum. E aí, todos nós, né, todo ser humano, ele tem ansiedade. Ele se torna patológico de acordo com os sintomas, né? Ansiedade nós temos, né? Estresse nós temos. E aí o diferencial é quando eu começo a apresentar alguns sintomas de doença, né? E aí eu vou tentando achar uma causa, não sei por quê, né? E aí não tem uma causa orgânica, né, que a causa de fundo emocional. Então, aí se torna uma doença. A ansiedade em excesso, no nível elevado, ela é uma doença.
Uhum. Mas aí, então, é uma emoção natural do ser humano que pode, com a gravidade disso, o aumento dessa ansiedade, se transformar em uma doença mesmo, em outras patologias.
Isso, isso. E a ansiedade, junto dela vem as outras doenças, né? Então, a pessoa que ela é muito ansiosa, ela pode acabar desenvolvendo doenças orgânicas em decorrência da ansiedade, tipo uma gastrite nervosa, crises de enxaqueca, dores de coluna, né? Geralmente, as pessoas que sofrem, porque assim, dor na coluna, uma dor no estômago, é normal, a gente sente. Uhum. Mas são aquelas pessoas que realmente sofrem, que começam a sofrer, né, problemas orgânicos em decorrência do alto nível de ansiedade. E o mais preocupante, Michele, que eu observo muito no consultório, na prática do dia a dia, é que as pessoas, elas estão correndo cada vez mais. É o relógio, é o tempo, é a competitividade, né? Então, assim, as pessoas hoje, elas não têm tempo para parar, olhar para dentro de si e ver o que é que não está legal, o que é que não está funcionando bem no dia a dia, o que é que eu estou fazendo todos os dias na minha vida, na minha rotina, e está me fazendo mal. E eu continuo fazendo, né? Então, muitas vezes a gente tem uma crise de ansiedade, que já é quando o nível, né, está lá em cima, e a gente começa a ter crises. E o que são as crises? Taquicardias, sudorese, vertigem, né? A pessoa começa a sentir medo, né, de coisas do cotidiano, começa a ter muitos pensamentos negativos, né? Então, isso começa a comprometer a qualidade de vida do ser humano. Uhum. E por não parar, né, as pessoas não identificam, né? Então, muitas vezes, até quando busca a ajuda profissional, é porque já rodou, já passou em todos os médicos, já tomou remédio disso, daquilo, mas não procurou o profissional correto, né? Eu sempre falo no consultório que a porta do psicólogo é sempre uma das últimas portas, se não for a última, que a pessoa procura. Por quê? Eu tô com taquicardia, que é aquele coração acelerado que às vezes a gente sente, mas eu começo a sentir demais, eu acho que eu estou com problema cardíaco. Então, eu corro para um cardiologista. Faz os exames, não tem nada. Então, eu estou com uma dor no estômago, acho que eu estou com gastrite, eu vou para um gastro. E aí, assim, as pessoas vão rodando, exame médico. Aí, pronto. Quando não se acha nada orgânico, vou para o psicólogo.
E, na verdade, teria que ser o contrário, né? Sempre procurar fazer uma terapia, procurar o psicólogo para não passar por todo esse processo.
Isso. Eu sempre falo, não porque sou psicóloga, Michele, mas pelo ritmo de vida, né? Que tanto a mulher no mercado de trabalho quanto o homem, né, o ritmo acelerado que a gente tem, eu falo sempre no consultório e falo até na minha vida pessoal, que todo mundo precisaria fazer terapia. Até explicando um pouquinho para as pessoas, né? Ah, não vou para a psicóloga porque eu não sou doida, né? Então, infelizmente, nos tempos atuais, a gente ainda escuta, né?
Isso.
Bem menos, né? Eu comecei aqui com consultório em 2002, né? Eu tenho 16 anos de consultório. Então, assim, antigamente, eu via que a resistência era bem maior, né? Graças a Deus, com o avanço, com a tecnologia, com o avanço da medicina, hoje as pessoas já têm um entendimento melhor do que é fazer um acompanhamento psicológico, né, de passar por um processo terapêutico e a importância desse processo. Uhum. Então, voltando à sua pergunta, muitas vezes, antes de eu rodar, né, nesses médicos, em todos esses médicos, por que eu não paro um pouquinho? Né? Eu vou ter um espaço, ali eu tenho 50 minutos, onde eu vou parar e eu vou olhar para mim. Eu vou começar a fazer uma busca de coisas que no meu dia a dia eu não tenho conhecimento, só com a ajuda de um profissional. E o quanto melhora a qualidade de vida, né? O quanto o ser humano ele consegue se superar, né? Agora sim, Michelle, eu sempre falo, essa busca, né, de identificar, estou ansiosa, sim, eu estou fazendo o que para a minha ansiedade? Né? Eu continuo ansiosa, eu só estou dizendo que estou ansiosa, que tenho ansiedade, mas no meu dia a dia eu tenho feito o que para diminuir a minha ansiedade? Para diminuir o meu nível de estresse. E é esse tempo que eu falo que hoje as pessoas não têm para parar um pouquinho e refletir. Porque a gente só consegue ter consciência quando a gente para. Né? Então, a importância, fica o alerta aí para a gente começar a prestar mais atenção aos nossos sintomas, o que o corpo da gente está falando. Né? O corpo, ele somatiza e ele começa a falar. Então, muitas vezes, aquela crise de enxaqueca, aquela gastrite, aquela dor de barriga, aquela dor de coluna, muitas vezes é um processo de somatização. Né? A gente vai juntando, 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 chega uma hora que organicamente a gente não aguenta.
Uhum.
E aí vem as doenças.
Você que está ouvindo aí, você já procurou um psicólogo, já procurou fazer uma terapia para não chegar nesse processo, no processo de ansiedade, para você melhorar a qualidade de vida? Vá participando pelo 3838-1213, pelo nosso WhatsApp, dê sua opinião. Você já procurou um psicólogo, já fez alguma terapia para melhorar a sua qualidade de vida? Alô do telefone, boa tarde.
Alô, bom dia. Boa tarde, Michelle.
Quem fala?
Oi, Udeca. Michelle, aqui quem fala é Udeca, aqui do Bairro da Conta. Michelle, eu ando muito estressada ultimamente, porque eu fui de 3 pessoas doentes. Eu não ligo pra mim, eu só ligo pra eles. Eu só levo tempo a cuidar deles. Eu não ligo a minha casa. Eu tenho uma filha que ela fala, mãe, tem que cuidar das pessoas que mãe tá cuidando. Mas mãe tem que se cuidar também, mas tirar um tempinho pra ir pro médico. Olha, quando eu vou pegar uma ficha pra o médico, que tem muita gente, eu começo a estressar, eu fico nervosa, eu choro. Eu fico muito aperreada, querendo ser atendida logo, aí bate aquele sistema nervoso em mim. Aí assim, eu queria saber, ela me falar alguma coisa pra mim.
Boa tarde, ouvinte. Primeira coisa, pra gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. Né? Eu sei que é um trabalho, né? É um compromisso que a gente tem, mas como é que eu vou estar bem com o outro se eu não estou bem comigo? E aí vem todos esses sintomas que ela está falando, né? Dos estresses, do choro muito fácil, aí vem insônia, aí vem compulsão alimentar, porque eu estou estressada, eu vou descontar na comida. Então, vem os vícios, vem as questões da má qualidade de vida, né? Que o nível de ansiedade ele é muito elevado, né? Tomar conta de 3 pessoas doentes, não sei se são idosas também, né? É uma responsabilidade muito grande, que vai precisar da gente desprender uma energia muito grande, né? Mas é como eu estou falando, a gente só pode cuidar de alguém se a gente estiver cuidando da gente. Né? Então, fico alerta de procurar essa ajuda, essa busca, passar no médico para ver como é que estão essas taxas do organismo. Tem a questão também da alimentação, que interfere também no nosso estresse. Tem alimentos que ajudam e tem alimentos que pioram. Então, a pessoa tem que parar um pouquinho para ver justamente no seu dia a dia O que é que está prejudicando? Para tentar, se não puder tirar de tudo, mas pelo menos diminuir, introduzir alguma coisa nessa rotina que ajude a liberar, né, um pouco esse estresse.
Manuela, é possível a pessoa que já identificou alguns sintomas, que é ansiedade, a pessoa se recuperar sozinha em casa ou não? Tem que procurar realmente o profissional?
Michele, é bem delicado, né? Porque a gente está falando de uma forma geral e a gente, aqui na rádio, e a gente sabe que cada situação, cada pessoa, ela é única, né? Então, assim, depende muito do contexto, né? E também da busca dessa autoajuda. Não é que todo mundo tem que procurar um psicólogo porque está ansioso. Mas aí, se é uma ansiedade que eu tenho como controlar, eu tenho como, de repente, começar a fazer uma atividade física, né? Uma caminhada, entrar numa academia, fazer qualquer atividade física. E aquilo ali, eu estou vendo que aquilo ali vai me ajudar. Eu começo a identificar que alguns alimentos dificultam o meu sono. Então, eu estou com insônia, que atrapalha também. Eu posso retirar esses alimentos. Então, assim, é bem delicado a gente dar uma resposta, porque cada situação ela é única, né? Mas tem como a gente diminuir os níveis de estresse, né? Buscando uma melhor qualidade de vida no nosso cotidiano. Tem sim.
A Cirleide de Brotas, ela tem um filho de 13 anos, ele é muito ansioso, quando está em semana de prova, ele fica com dor no estômago, e outra coisa, ele tem medo de algumas coisas, por exemplo, dormir sozinho, ficar no escuro. Como é que ele pode ser ajudado? E ela nunca procurou um profissional, um psicólogo.
Para 13 anos, né, um adolescente de 13 anos, tem a questão da escola, que aí está relacionado essa questão da ansiedade, de prova, a uma autocobrança, né? A gente tem que ver como é o contexto, né? Qual é o contexto que esse adolescente vive, se os pais cobram muito, se é uma cobrança dele mesmo com ele, né? Essa questão de medo, né? De escuro, de dormir sozinho no quarto. Aí a gente tem que investigar um pouco mais, Michele, para saber como é que foi a criação, se dormiu no quarto dos pais, até que idade dormiu no quarto dos pais, que isso é um ponto que a gente fala tanto que as pessoas dizem, não, mas o bichinho, eu fico com pena de deixar ele sozinho no quarto. E aí a criança completa um ano, dois, três, vai crescendo, e aí vai comprometendo justamente o quê? Essa autonomia. Né? O adolescente com 13 anos se sente inseguro de dormir sozinho no seu próprio quarto. Porque, assim, quarto a gente tem a imagem de quê? É o lugar onde a gente fica mais à vontade, né? O quarto é o nosso espaço onde a gente compartilha a nossa intimidade, onde tem os nossos pertences. Então, deveria ser o lugar mais confortável, mais tranquilo, onde a pessoa tem que se sentir melhor. E aí, a partir do momento que ele não se enquadra, né? É importante buscar, né, essa ajuda profissional, a mãe, né? Até porque, veja, é adolescente. E a adolescente é a adolescência, ela é uma fase muito difícil, né? De muitas transformações.
Para todos, né? Para o adolescente, para quem está com ele, cuidando, né, dele.
Para todo mundo.
Para todo mundo.
Para todo mundo. Né? Tem as questões hormonais, tem as questões orgânicas. E o adolescente, né, naturalmente ele já fica mais estressado, sem paciência, ansioso. Então, se ele já tem, e na adolescência isso vai agravar, é importante a ajuda de um profissional para trabalhar não só o sintoma, ou seja, a ansiedade, e sim o que está por trás desse sintoma. O que é que aconteceu, né, durante a vida, e o que é que está acontecendo que está contribuindo para esse nível tão alto de ansiedade.
Vamos aqui a mais uma participação. O amigo Léo Brasil, que está em Tabira, diz: Léo.
Boa tarde, Michele. Boa tarde, doutora. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pajéu. Michele, nós que trabalhamos com comunicação, vou falar por mim, né? Principalmente eu sou um pouco ansioso, principalmente quando eu vou anunciar alguma coisa, quando eu vou fazer leitura na igreja, e principalmente um caso, né, quando eu vou apresentar algum evento, alguma solenidade, vou de paletó, gravata, já me dá aquele medo, aquele pânico de vontade de sair dali, tirar tudo, tirar e chegar logo em casa. Isso faz parte da ansiedade, doutora? Muito obrigado, um abraço, Léo Brasil de Tabira, sempre ouvindo a Rádio Pajéu. Um grande abraço.
Obrigado, Léo. E ele ainda completou aqui, que fez todos os exames, aquele check-up, e não deu nada. O que a senhora falou no início, né?
Boa tarde, Léo. Pois é, e nem vai dar, graças a Deus, né? Porque a ansiedade a gente não identifica com o exame.
Uhum.
Veja só, é um sintoma, são sintomas de ansiedade, não é? Porque, veja só, se a gente trabalha com o público, com o uso do microfone, e aí a gente começa a ter umas sensações, tipo de medo, essa vontade de sair correndo, deixar tudo, chegar em casa, né? Assim, a gente analisando de fora, a gente acha que não encaixa, né? E aí a gente tem que trabalhar isso, Léo, porque começa a comprometer não só sua qualidade de vida, mas a qualidade de vida profissional também, né? Esses pensamentos negativos, né? Existe também a questão do sofrer por antecipação, tipo, vou apresentar um evento, vou participar de algum evento. Enfim, a gente já começa a nutrir muitos pensamentos e aí gera um sofrimento por antecipação. Uma dica, né? Vamos se preparar, né, para o momento, lógico, dependendo da situação, mas as sensações, né, a gente tem que deixar para sentir no momento, né? Eu não tenho poder, nenhum ser humano tem poder de antecipar uma sensação. Então, não adianta. Então, no dia anterior, se programa, se prepara, organiza o que vai ler, faz uma leitura com antecedência, mas não pode trazer o futuro para o presente. Né? Uma dica que eu dou para os ouvintes, né? Vamos pensar no dia de hoje. Né? A gente não pode viver o dia de hoje preso a coisas do passado, ou que fez, ou que não fez, porque não fez, nem preocupado demais com as coisas do futuro. A gente se preocupa, a gente tem planos, tem objetivos, mas dentro de uma normalidade. A partir do momento que eu começo a sofrer por o passado ou pelo futuro, isso não é saudável. Isso já começa a ser patológico, doença. Então, vamos ter cuidado, vamos pensar, vamos se programar, se organizar para o dia de hoje. O que é que eu tenho para fazer hoje? Qual é a minha programação? O que é que eu posso no dia de hoje? Uma programação do dia de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, dentro da normalidade. Tudo em excesso faz mal.
Uhum. Olha, a Cláudia de Carnaíba está dizendo: todos aqui em casa têm ansiedade. O esposo, as filhas, a mais nova que tem 11 anos, ela é muito ansiosa. E também ela tem uma filha adolescente. Então, ela diz que todos são ansiosos. Tem que trabalhar essa questão. Diga você do Zap.
Boa tarde. É Graça Araújo. Ó, Michele, eu já procurei um psiquiatra. Já procurei o dermatologista. O reumatologista. Porque é uma dor no corpo todo, de todos os ossos. E o reumatologista me falou que era a fibromialgia, e que não tinha cura, era paliável. Mas eu aprendi a conviver com ela. Mas conviver com dor não dá de aprender. Eu procurei um psiquiatra e ele falou para mim que várias pessoas aqui em Afogados da Engazeira estão tendo esse síndrome de fibromialgia. E graças a Deus passou a medicação para mim. E eu tô, graças a Deus, super bem, tá entendendo? O meu estresse, tô bem, graças a Deus. Boa tarde, desejo mesmo para todo mundo que estiver me ouvindo.
Que bom que você procurou ajuda e que está sendo, né, a medicação que ela está tomando, está dando certo, ela está se sentindo melhor. Fibromialgia é um negócio sério, está acometendo aí muita gente, né? Muita gente mesmo.
E é como ela falou, né? Conviver com dor
é terrível.
Não é uma coisa fácil, né? Mas a partir do momento que, de repente, a dor, né, ela libera e a gente começa a ficar muito sensível, né? Por conta de tanto sentir dor. Como ela buscou um psiquiatra, né, a ajuda desse profissional, e aí provavelmente ele deve ter usado, né, entrado com alguma medicação, e aí, consequentemente, ajuda ela a ter um limiar né, para essa dor, melhor. Porque uma coisa é, eu estar sentindo uma dor, mas eu estar assim, num ambiente tranquilo. Outra coisa é eu estar estressada, nervosa, aperreada, sentindo uma dor. A dor, ela se intensifica muito mais. Então, ela fez a coisa certa, né? Ela sabe que tem fibromialgia, está tomando provavelmente algumas medicações que o médico reumatologista deve ter passado, e aí casou com a medicação do psiquiatra, que é isso que a gente está falando aqui, Michele. A gente tem que buscar, não existe uma receita, né? Que eu vou seguir e aí eu vou resolver meus problemas e aí eu vou ficar bem, como eu gosto de falar. Cada ser humano é único. Então, às vezes, uma receita pode dar certo para a Manuela, já para você, Michele, pode lhe fazer mal. Então, o ideal é que cada pessoa, ela busque essa ajuda profissional e busque se ajudar também no seu dia a dia.
Uhum. Manuela, eu vou ouvir aqui as últimas participações e você faz um resumo de todas as questões aqui dos ouvintes. Diga você do Zap.
Michele, aqui é Maria Aparecida, bom dia. Olha, eu quero fazer uma pergunta a ela, porque meu esposo, ele é deficiente. Aí, agora, ele está sentindo uns problemas, assim, de ficar nervoso, aí depois bota para chorar, aí a gente está preocupado. De vez em quando, está aparecendo isso. E quando a gente fala assim, vamos sair, aí já começa a ir no banheiro, se tem vontade de ir no banheiro. Que é dor de barriga. Eu quero saber dela aí o que é isso.
Certo. Essa ouvinte aqui quer saber se existe alguma comida que diminui a ansiedade ou que prejudica ainda mais a ansiedade. A nossa outra ouvinte aqui, boa tarde, Michele. Sou Amanda Raquel de Iguaraci, sou muito ansiosa. Me sinto muito sozinha. Qualquer coisa já coloco na cabeça, começo a chorar. Não gosto de fazer amizades. Está dizendo ela, é preocupante isso, né? O que faço para me sentir melhor? Qualquer coisa já quero brigar, está dizendo ela. Esse ouvinte deixou um áudio, vamos ouvir.
Boa tarde, Michele. Boa tarde, doutora. Parabéns, Michele, pela programação. Aqui é a Luciene do Planalto. Falar de ansiedade para mim é uma coisa muito assim, né? Complicado, muito assim, complicado. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito mesmo, mas eu tenho consciência disso. Aos 15 anos eu fui para a psicóloga já uma vez, fiz psicoterapia um ano. Com 20 anos, quando eu estava com 20 anos, voltei novamente, fiz um ano. Novamente, fiquei em tratamento um ano. E sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu nunca quis me acostumar, assim, a tomar remédio, né? Pra dormir. Não, nunca quis. Mas esse ano mesmo, eu fui pro cardiologista. Fazer o elétrico, tudinho. Ele perguntou por quê. E conversando na consulta, tudinho, eu falei o que eu tava sentindo e tudo. E ele falou, né? Você é muito ansiosa. O exame não deu nada, é só ansiedade. Eu estava sentindo pequenas dores, assim, no braço, no músculo, assim, em cima do peito, umas dorzinhas pequenas. E é tanto que depois que eu fiz o exame, pronto, melhorou. Mas quem tem esse problema, se precisar ir para psicólogo, vá, porque ajuda muito, muito mesmo.
Muito bem, tá? O depoimento dela é importante, né? Para motivar outras pessoas a procurar o profissional também. Boa tarde, Michele e Manuela. Meu nome é Eduarda. Eu sou uma pessoa muito estressada, ansiosa. Ultimamente me sinto muito indisposta, com dor, muito cansada, dor no peito e às vezes até me sufoca. Isso pode se tornar algo mais grave, tá dizendo ela. A última participação, não mande mais mensagem porque não dá tempo, tá? Diga você do Zap.
Boa tarde, Michele Martins. Eu queria saber da doutora. Porque eu tenho a mania de chegar pontualmente nos cantos. Se marca um horário, eu chego 10 minutos antes. Se isso tem a ver com ansiedade, porque eu sou assim, uma pessoa muito pontual. Eu não gosto de chegar atrasado em canto nenhum. Se marca de 6, eu chego 5h40. Assim, se isso tem a ver com ansiosa, a pessoa ser ansiosa, a pessoa, porque eu tenho mania de chegar cedo nos cantos. Wanderlândia Cordeiro de Carnaíba.
Então você é uma brasileira diferenciada. Geralmente, a pessoa chega 10 minutos depois, né? 20 depois, meia hora. Enfim, em tudo que os ouvintes falaram aqui, Manuela, para você fazer uma geral, o caso da nossa amiga de Iguaraci é bem complicado, né? Nem amizades ela gosta de fazer.
Michelle, aí já é mais delicado, né? Essa pessoa, ela fechada, né, para amizades, a pessoa ela vai se isolando de uma vida social, da vida familiar, vai ficando só no seu mundo, e aí é preocupante, né, porque não é um comportamento que a gente diga saudável, e aí seria interessante buscar essa ajuda, né, procurar o serviço aí no município onde ela mora, né, para sair, porque assim, tenho certeza, como ela falou até dos sintomas, dor no peito, muito estressada, né, e a gente começa a
qualquer
sentir...
Qualquer coisa quer brigar.
Pronto. A gente começa a se sentir muito mal, mal mesmo, né, e aí quem é que quer ficar mal? Né? Então, se a gente sabe que existem profissionais que cuidam, né, desse problema, vamos buscar, né, seja ele qual for, né, mas a pessoa ela não pode... ter os sintomas, está sentindo esse incômodo, porque eu tenho certeza que essa pessoa ela está sofrendo, né? E continuar deixando que a bola de neve ela vá aumentando, porque dentro de casa, sem procurar ajuda, cada vez mais os sintomas vão aumentar. Uhum. Com relação a outro ouvinte, aí do horário, veja só, a questão do horário é sempre, ela falou de uma situação pontual, então assim, a gente tem que analisar, eu estou sendo até repetitiva, mas a gente tem que analisar o contexto da pessoa, né? Se no dia a dia ela é muito rígida com as coisas, não pode tentar tudo milimetricamente no lugar, ou se só é com relação a essa questão do horário, né? Se só for com relação a essa questão do horário, a gente não pode dizer que essa pessoa é uma pessoa ansiosa, porque às vezes pode ser uma característica da pessoa, eu sou pontual, eu gosto das coisas organizadas. O que a gente fala de uma ansiedade jamais patológica é quando a coisa é em excesso, quando aquilo foge do meu controle.
Uhum. Muito bem, tem a questão de comida, para que diminui ou não a ansiedade?
Tem, né? Eu não sei, assim, te falar agora especificamente, né? Que aí no caso, Maiara, quando vier por aqui, vai esclarecer, que ela sempre vem e gosta muito do programa. Mas tem alimentos que ajudam, né, a diminuir. E tem alimentos que afetam. O que afeta? Álcool, cigarro, noites mal dormidas. Então, isso a gente tem que prestar atenção, porque com o passar do tempo, o comprometimento para a saúde é muito grande. Então, principalmente os ansiosos, né? Por que o álcool? Porque o álcool, ele age diretamente no sistema nervoso central, né? Então, tem muitas pessoas que... Estou ansioso, vou tomar uma cerveja, eu vou tomar um drink, porque eu vou relaxar. Não vai, né? No momento, a sensação é boa, mas depois, na questão orgânica, é muito prejudicial. Então, o álcool, cigarro, café, né, noites mal dormidas, tudo isso dificulta muito para quem tem problema com ansiedade.
Muito bem, Manuela Nascimento, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, participado do programa e até... outra oportunidade.
Eu que agradeço, Michele, né, estar aqui nessa tarde com vocês. Em outro momento a gente pode estar marcando para tirar mais dúvidas da população. É sempre muito importante o rádio, né, um meio de comunicação que a gente consegue acessar, né, as pessoas em casa, né, no celular, e tirar dúvidas, esclarecer, para que a população cada vez mais ela busque ajuda, ela se cuide, ela seja, né, uma população mais esclarecida. Prazer é todo meu e uma boa tarde.
Um grande abraço, 2h51.